Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
Hey! Voltando com o programa Vamos à Luta aqui no nosso segundo bloco, hoje entrevistando nosso queridíssimo doutor e advogado Lauro Soares. Eu queria mostrar a obra do que a gente está falando aqui, que é Anal Sem Rumo, ensaio sobre filosofia e política, da qual ele está lançando pela editora Dialética, que é uma editora de São Paulo. Eu gostaria de mostrar bem esse livro, daqui a pouco, mais pra frente, você vai dar todos os dados onde a gente pode encontrar, onde pode comprar e como fazer. Mas antes disso, aí eu queria... Ao falar de filosofia e entrando no mercado, por isso também apresentei e deixei aqui claro, o quanto o mercado faz parte da vida humana hoje. Se fosse para ter uma de 0 a 100, qual seria essa nota?
Hoje não tem, não é escapatório, não há nicho possível para escapar do mercado. O mercado é a totalidade da sociedade. Tudo virou mercadoria. Tudo é produção de valor mercantil. Então não existem essas brechas mais. Agora, a grande questão que se coloca na questão do mercado é o seguinte: o mercado existe faz pelo menos mais de 300 anos. E ele se modificou com a vinda do capitalismo. Qual é a questão? A questão é: você pode fazer a partir da política uma modificação fundamental no mercado, ou o mercado é que dá as cartas para a política?
Olha, que pergunta sensacional.
Essa é a pergunta que eu acho que é importante de ter. É muito esclarecedor, por exemplo, o debate que se teve na social-democracia alemã nos anos 20, em que tinha três posições, né? Existia a posição do Kautsky, que achava que as contradições inerentes do sistema capitalista iriam por si só colapsar e o socialismo viria. Existia a do Bernstein, que era uma posição reformista das instituições, tinha que jogar dentro da lógica do mercado que essas contradições não viriam. Você tem que jogar junto com isso. E a da Rosa Luxemburgo, que era uma posição revolucionária e que viu com muita antecedência que o capitalismo precisava da exportação de outros mercados fora do mercado interno, nos outros países, sob pena de não conseguir realizar o lucro, a taxa de lucro pretendida por qualquer um que tenha capital. Então, essas questões continuam presentes até hoje. Então, o movimento tático da esquerda hoje, qual que é, eu acho, é um movimento simplesmente tático. Eu não vejo a esquerda tendo estratégias de longo alcance. Porque ela aprendeu a jogar dentro desse jogo que é essa limitação que o próprio sistema induz a política a se comportar. E eu acho que isso é um erro, porque esquerda sem objetivo de longo prazo, objetivo de longo alcance, estratégico mesmo, ela não se diferencia de um liberal. Um liberal não se diferencia do conservador, o conservador não se diferencia do negócio, fica um saco de gato. E daí vem, acho que, essa deslegitimação um pouco da ação política nos dias que correm.
Perfeito isso que você falou, até porque tem na atualidade, nos últimos dias aí, a gente... O pessoal também teve contato aí com um texto do filósofo Vladimir Safatli, que causou uma certa repercussão, que era a esquerda morreu. Né? Daí alguns falam que sim, outros falam que não, alguns falam inclusive se ele de fato é um filósofo ou se ele de fato é um político. Né? Mas tirando isso de lado, tirando o Vladimir Safatli, que já sentou nesse banquinho aqui também, uma pergunta extremamente interessante, né? Para que lugar foi essa esquerda? A esquerda, ela vive num rechamento de liberalismo, não concorda?
Não, tudo. Na verdade, é o seguinte: isso é uma coisa que também não vem de hoje, né? Na verdade, a esquerda é uma radicalização do liberalismo, né? A esquerda tem os valores liberais também, de libertação e tal. O que modificou, na verdade, é em referência à questão econômica, daí ele diverte-se muito, mas em termos de visão de sociedade, visão de mundo, visão de... Não, é uma radicalização daquela visão que já estava encostada. Muito bem, mas só que no começo do século existiam esses movimentos sociais. Teve a Revolução Russa, teve a Primeira e Segunda Guerra Mundial, as coisas eram complicadas e tal. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, em que houve um crescimento avassalador da economia mundial, nos chamados 30 anos gloriosos, que vai de 1950, 1945 até 1970, em que, puta, os salários foram lá em cima, a riqueza produzida também foi a partir desse momento em que a industrialização tomou conta e o capitalismo realmente mostrou seus músculos, vamos dizer assim, a coisa modificou totalmente, né? Porque você não teve mais, a partir daí, qualquer elemento alternativo em termos de revolução social e tal. E eles têm esquecido de pensar, então, qual seria o papel dela? Eu tô esperando ainda uma... Sinceramente, a resposta do Safato não me agrada, porque morreu, mas não é questão de morrer. Morreu, tá bom, tá morto. Eu quero saber o que vai acontecer daqui para frente. Eu quero saber como se posicionar daqui para frente. Quais são os caminhos que tem que serem tomados agora? Qual é a sociedade que nós vivemos e qual é o papel que a gente tem nela? É isso que tem que ocorrer. Se você não coloca essa questão na mesa, você não coloca política também, daí você desiste de tudo, você desiste da política, não é só de esquerda, você desiste de tudo, você senta em casa, como eu faço, e fica olhando pro teto. Porque daí não tem o que fazer.
Porque você falou a gente chega dentro da obra também ao autoritarismo, né? Não, a possibilidade, então, vamos aderir ao autoritarismo? Não é uma possibilidade.
Não é uma possibilidade. Mas o que aí a pergunta, eu acho que complica um pouco, é o seguinte: qual é o diagnóstico do autoritarismo brasileiro? Hoje, para mim, no meu entendimento, há um nó político, não é econômico. Não é de antigamente como a gente tinha essa visão de que havia uma exploração, havia uma como é que se chama, classe dominante e tal. É claro que existia isso tudo e continua a existir. Mas hoje, você vê claramente que há um nó político que se coloca como obstáculo a qualquer processo de modernização, de desenvolvimento, você não, qual que é isso que eu estou te falando? Estou falando o seguinte: a sociedade brasileira viveu 400 anos de escravidão e até hoje se ressente disso. Depois veio a Revolução de 64, também esculhambou um processo que vinha vindo de debate e modernização da sociedade, que tomou outro rumo. Essa modernização autoritária, que fez uma modernização, mas autoritária, entre 64 e 1980. Esses dois fatores simplesmente desarranjaram a sociedade brasileira e a gente não consegue se livrar desse nódulo. Aí a questão é a seguinte: será que os movimentos identitários eles estão no caminho certo para isso? Ou não é bem o movimento identitário que está com um diagnóstico errado desse processo? É isso que nós temos que colocar. Eu acho que eles estão com uma visão errada disso, sabe? Porque eles descartam a política. E tem outra: eles têm uma visão muito dogmática a respeito do que é de raça e de... Na verdade, é o seguinte: aqui o livro ajuda. O livro, por exemplo, ele coloca as questões clássicas do liberalismo, que são liberdade de expressão, que são o individualismo, respeito à lei, essas coisas. Qual é o pressuposto de todas essas negócios? É uma visão da natureza humana, do homem universal. O homem universal existia no iluminismo, hoje não existe mais. Hoje só existe situação sociológica. Toda vez que você faz uma proposta política, você faz não a partir do ponto de vista humano geral, você faz a partir de qual situação sociológica tal e qual está da sociedade. Uhum. Esse troço amesquinha a política e, inclusive, prejudica os processos de combate político para superar as adversidades que existem, objetivas. Ou você se coloca do ponto de vista do conjunto da sociedade e não se coloca numa situação de cidadão de primeira classe, de segunda classe, um cidadão... sabe? Isso não funciona. Esse troço não funciona. Essa é uma briga que é a mesquinha, inclusive, o problema da escravidão. Eu acho assim.
E em muitos dos momentos, obviamente que as pautas identitárias e costumes estão albergadas dentro da pauta dos direitos humanos, do qual carrega, ou deveria pelo menos carregar, as melhores intenções e conduções de quaisquer ser humano, seja lá de esquerda ou de direita. Agora, me parece que há um problema a gente às vezes, colocar esse protagonismo ou essa prioridade no resgate histórico em cima de outros, né, se colocando assim, e invertendo um vetor de opressão. Não, não sei se te parece isso, que às vezes esses problemas da esquerda, e a esquerda parece que meio que caminhou também a ficar muito refém disso, pelo menos um tempo. Acredito que não vai ficar, não é a esquerda, né? Assim, isso que apresentamos como esquerda ficou assim muito caminhando num sentido mesmo de estar refém, né, disso. Acho que é necessário que a gente tente, né, pelo menos desengatar esse nó político de uma forma política, pensando pela política, o que está sendo tirado, né?
Mas aí que vem o problema para a composição dessa estratégia de ação, né? Porque a princípio os movimentos identitários, eles não pensam na política como um movimento que vá além das pautas que eles próprios têm. Eles estão muito focados nas suas próprias pautas. É legítimo? Legítimo, claro que é legítimo. Não, ninguém está falando isso. Eu estou discutindo aqui estratégias de ação política que são mais eficientes ou menos eficientes, ou que possam parecer, a meu ver, mais eficientes e menos eficientes. Então, se as pessoas de um mesmo campo não conseguem chegar a um comum acordo para caminhar politicamente de acordo com determinados objetivos, que não sejam só táticos, mas daí vem um negócio, que sejam também estratégicos de longo prazo, a gente vai ficar sempre... Que eu acho, sinceramente, eu ando meio cansado, eu estou achando que a coisa caminha por esse rumo, sabe? Cada um por si, Deus por todos, sabe? E isso é uma tristeza, porque isso aí não leva a lugar nenhum.
Sim, sem dúvida. E nesse processo que você abordou, Lauro, a gente colocou uma palavra que sempre usada, que é o tal do pragmatismo, né? É. Esse pragmatismo, essa é uma filosofia, não sei se você pudesse contar e falar um pouco, por que a gente joga tudo para esses valores, né, de sociológicos, técnicos, para dizer numa palavra tudo, por que política agora é um grande debate de gerentes, não se faz mais política?
Bom, você falou a palavra-chave, né? É. Porque é gerente, o que é gerente? É uma sociedade de consumo, uma sociedade em que tudo é valor de consumo, valor de troca, valor de uso, aliás, de mercadoria, tudo é mercadológico. Isso também passou para a política, tudo se gerencia vendendo uma imagem, fazendo isso, fazendo aquilo, tal. Ou seja, qual é a estratégia de marketing melhor. Que também, eu vejo, se isso aí não tivesse contaminado por toda a política, tá tudo dentro, está tudo bom. Mas o fato é que ela contaminou totalmente a política, então não tem mais espaço para isso. Quanto à prática, ela é uma questão muito, muito delicada em política, porque o cerne da política, desde os gregos, é a relação entre teoria e prática, né? Uhum. É como você pensa essa relação é que modifica os campos políticos. Os conservadores, por exemplo, acham que a prática é o elemento central da negócio. Não tem elemento teórico propriamente dito. Você tem elementos como a tradição, algumas coisas que te guiam e que você tem que mais ou menos ter uma ação política que desembaraça o que já está na sociedade para ela mesma caminhar e aflorar aquilo que nela já existe, né? Agora, a esquerda não. A esquerda vem de uma tradição que era a filosofia alemã e que pensa a consciência como criadora também da realidade, né? Então a questão teórica é fundamental. Aqui tem um debate no meu livro sobre... sobre o Kant, sobre a felicidade geral, em que o Kant chega à conclusão de que o governante promover a felicidade da nação, do sua gente, tem nada a ver com política. Porque a felicidade é um caminho individual e não uma obrigação do governante de você realizar a felicidade das pessoas individualmente.
Exatamente.
Na coisa. Mas o que ele diz? Ele diz que todos somos racionais e, para ele, a prática, na verdade, ela é teórica, né? Ela é uma realização da razão e da teoria, né? Então tem essa relação. Então já tem um outro tipo de relação. Então a prática é fundamental. Não tem como você fugir do pragmatismo em termos de política. Só que como se empobreceu muita teoria, principalmente a esquerda, que cai entre nós, a direita não pode se falar sobre isso, porque ela nunca teve teoria, propriamente dito, nunca elaborou teoricamente essas grandes questões que
e tem. E nem está preocupada com isso também.
Né? Não é bem isso, eu tenho estudado os conservadores, gosto dos conservadores, dos pensadores conservadores, inclusive, e tal, e eles têm uma visão, só que uma visão diferente, que não é teórica, uma visão daí de natureza humana, de instituição, de tradição e tal, que é um outro tipo de visão e tal. Entendi. Mas para a esquerda, é do coração da esquerda você fazer elaboração teórica para você orientar a prática. É essa a alma da esquerda, no caso. Como na esquerda esse elemento teórico é muito importante e ele se esvaziou muito nas últimas décadas, a coisa ficou um pouco daí, como você está dizendo, nesse balaio de gato. É tão prática e pragmática como conservador ou liberal. Sabe? E daí não funciona. Quer dizer, a esquerda sempre teve como pressuposto ter um desenho, ter na sua cara, ter uma feição, ter um comportamento que a distinguia das outras correntes políticas. Sabe? E ela foi perdendo isso com o tempo. E já está na hora de recuperar, se é possível recuperar. Né?
Exatamente. Eu acredito que ela possa vir a... Pelo menos a gente espera, né? É. Que possa existir a longo prazo, mas falta elementos mesmo de cunho assim, formador e talvez certos retornos ao passado, né?
Ah, retorno ao passado é fundamental.
Para a esquerda eu acho que é.
Não, retorno ao passado é a palavra de ordem. Na verdade, a leitura de história hoje, para eu estou falando tanto da esquerda aqui, mas eu estou mais no campo, no campo contrário. Mas eu estou falando. É fundamental, muito mais do que teoria política, filosofia, é história. A esquerda tem que ler história e aprender com a história para começar o debate e saber por onde caminhar. Na verdade, todos nós temos que fazer isso. Nós estamos falando de esquerda, direita e tal, esse negócio todo, porque é usual fazer essas distinções. Mas isso é um dever político hoje fundamental, sem distinções, olhar para o passado, ver o que aconteceu e discutir esse passado. E para ter pelo menos uma certa lucidez, não que o passado vai te trazer a chave ou o ensinamento necessário, mas sem o passado você não vai ter lucidez para formular as questões ou sequer para caminhar no presente. Quanto a isso, não tenho dúvida, é meu chavão isso, mas não tem como sair desse negócio. Eu acho que aí você acerta muito falando sobre a necessidade de nós voltarmos à história.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.